Segundo item que Rabbi Shimon ben Elazar diz na Mishnah 18, depois que ele fala alteratzet haverha bishat kaasso, não tem que apaziguar o seu amigo no momento da sua ira. Ele disse ve altenachamehu besha'a shemeto mutal lefanav. Não console a pessoa cujo morto está perante ele. A segunda ideia, o segundo conselho que Rabbi Shimon está nos dando é não consolar uma pessoa que está no ápice do seu sofrimento. Quer dizer, é como um exemplo que ele está usando aqui. Quando o morto está na frente do enlutado, não é o momento de se consolar ele. Por quê? Não só isso, que nesse momento tão forte, num momento tão delicado, a pessoa não recebe o consolo, não aceita o consolo. Mas ainda por cima, tentar consolar a pessoa nesse momento pode acrescentar mais sofrimento a ela. O fato de alguma pessoa, ou algumas pessoas, estarem tentando desviar esse enlutado dos seus pensamentos, desviar o seu coração e a sua atenção do ocorrido, da tragédia, podem fazer com que essa pessoa chegue, esse enlutado, chegue à conclusão que as pessoas não estão conseguindo compreender o seu sofrimento. As pessoas não conseguem compreender quão amargurado ele está. Tanto é que todo mundo que vem tenta desviar a atenção dele. Shlomo HaMelech diz, livro do Mishlei, livro de Provérbios, Ma'ade beged beyom kara, chometz al nater veshar bashirim al levra. O que significa esse versículo? Diz que é como uma pessoa que veste uma roupa fina, num dia gelado, como uma pessoa que joga chometz, vinagre, al nater, que é uma massa que eles usavam, um tipo de argila que eles usavam para fazer utensílios. É uma pessoa que tem esses dois comportamentos, é como o Veshar Bashirim Alevra. Como uma pessoa que canta os cânticos sobre um coração ruim, um coração que está dolorido. Ou seja, uma pessoa que veste uma roupa fina, num dia gelado, não só que não faz tanta diferença essa roupa naquele momento, mas ainda por cima ele vai ficar resfriado, vai ficar doente. Está prejudicando ele estar com essa roupa. Uma pessoa que joga o vinagre no utensílio já pronto, ajuda o utensílio a ficar firme. Mas quando a pessoa joga esse vinagre em cima da matéria-prima, ele está estragando, está diluindo ela. Da mesma forma, uma pessoa que tenta cantar para um coração doído, está estragando tudo. Ele está fazendo com que a pessoa se sinta pior. Ele está fazendo a pessoa ficar mais triste do que ele já estava, mais enlutado ainda do que ele já estava. Os colegas do Iov, Jó, sabiam disso, e por isso quando eles se juntaram para vir consolar o Iov, está escrito lá que eles sentaram com ele 7 dias e 7 noites... e ninguém falou com ele. Por quê? Porque eles viram que gadal hakev meod. Eles viram que a dor dele era muito grande. E por isso eles ficaram lá, quando eles perceberam como o amigo deles está quebrado, como o amigo deles está amargurado, eles ficaram em silêncio, compartilhando e participando da sua dor e do seu sofrimento. Isso que nós mencionamos quando começamos essa Mishnah, que quando se vai, por exemplo, na casa de um enlutado, Deus nos livre, tem que se entrar em silêncio. Tem que se sentar em silêncio. A pessoa veio agora compartilhar da dor. E por isso, a forma que as pessoas devem entrar na casa do enlutado é com uma face cabisbaixa, triste. Não está indo numa festa. A intenção não é chegar na casa do enlutado e fazer ele desviar a sua atenção completamente. É proibido desviar a atenção do luto. Mesma coisa que acontece em Tisha B'Av. Por que em Tisha B'Av é proibido trabalhar, pelo menos na parte da manhã? Por que em Tisha B'Av não se pode fazer programas, assistir coisas ou ler coisas? Só pode ler sobre o assunto da destruição do Beit HaMikdash. Por que isso? Não pode estudar a Torá, qualquer coisa. Só o que fala sobre a destruição do Beit HaMikdash. Porque o luto não é o consolo do luto. O consolo do enlutado não é desviar a atenção. Pelo contrário, desviar a atenção desvia agora a atenção. Depois o negócio vai vir, vai cair a ficha. A questão, o conceito é que a pessoa justamente fique focado naquele sofrimento que ele está passando. Por quê? Porque assim é a natureza do homem. A pessoa precisa chorar bastante, ele coloca para fora, depois colocou para fora, vai passar. Quando as pessoas vêm consolar o enlutado, o que você vai consolar o enlutado? O que dá para falar para o enlutado? Não aconteceu nada? Aconteceu. O que dá para se dizer para essa pessoa? Não tem muito o que falar. Ah, sim, tem, lógico que sim. Pode dizer para ele que não se preocupa, que ele está num bom lugar. Não se preocupa que Mashiach vai chegar e eles vão voltar. Tudo bem. Isso são coisas que dá para se falar numa fase posterior, não no começo. Quando a pessoa está começando o luto, isso não cola para ele. Não adianta alguém... Se a pessoa começa a falar isso, parece que as pessoas não estão entendendo o sofrimento que ele está passando. Então falando isso, não aconteceu nada, não é tão grave o que aconteceu. Não. Precisa justamente demonstrar para a pessoa que é gravíssimo o que aconteceu. É muito triste, nós estamos chateados juntos. E por isso nós entramos na casa do enlutado, não fazemos festa. Não cumprimentamos as pessoas. Nós entramos numa boa, cabisbaixos. E tudo bem, está vendo pessoas. Então você assim, chacoalha a cabeça só um pouquinho, para o enlutado é proibido cumprimentar. Mas é uma forma de criar esse ambiente para que o enlutado veja que ele não está sozinho. Essa é toda a grandeza do conceito. Ele percebe que ele não está sozinho. Ele está sofrido e tem ali à volta dele um monte de amigos que compreendem o sofrimento dele. A tal ponto que está todo mundo com a cara também triste e as pessoas estão em silêncio. Se o enlutado quer falar, o enlutado começa o papo. O enlutado vai falar, o ideal é que o enlutado fale sobre o falecido, que é uma forma dele poder colocar para fora. E assim ele vai comentar, ele vai falar, e as pessoas vão contar coisas que também vivenciaram naquele falecido. Isso traz um certo conforto para a pessoa, que conheceram essa pessoa, e as pessoas estão sofridas de fato com a falta dessa pessoa. Ele não é o único que está sofrendo com isso. E depois disso, aí sim pode entrar com palavras que são confortantes e que, se Deus quiser, vai dar tudo certo e que, de fato, vai fazer falta, mas vai chegar o momento que essas pessoas vão retornar, vai ter a ressurreição dos mortos. Aí sim é o momento ideal e adequado para se falar esse tipo de coisa. Mas no começo, não se pode falar. Quando o morto está perante a pessoa, não se pode falar. É curioso que na Halakhá consta que nos primeiros 3 dias não se consola o enlutado, se visita ele, não se fala sequer a frase Hamakom Yanachem que se costuma falar durante os demais dias. Por quê? Porque nesse momento não adianta falar. É isso que a Mishnah está falando aqui. É um momento que não tem muito o que falar. O Midrash traz que no momento da destruição do Beit HaMikdash, os anjos vieram perante Deus e queriam consolar a Deus pela destruição do Beit HaMikdash. E Deus falou, não ousem me consolar. Não é o momento. Não é o momento. Agora não é o momento de consolar. Está sendo a destruição, acabou de ser a destruição. A coisa está muito fresca. Não é o momento para me consolar. Rabino Yonah ainda traz que consolar no momento errado pode também causar com que o enlutado fique nervoso e acabe jogando palavras feias para cima. Em Avot Rabbi Natan tem uma história do Rabbi Shimon Bar Yochai, que ele foi visitar um doente. Ele costumava visitar doentes. Ele foi visitar um sujeito que estava com a barriga inchada e estava muito doente. E o sujeito estava falando um monte de coisas indevidas para Deus. Disse Rabbi Shimon Bar Yochai, ô meu, você deveria pedir para Deus pela sua cura. E você fica falando dessa forma com Deus, tão pesado, tão falando coisas feias para Hashem. Disse o doente, que Deus tire de mim a doença e coloque sobre você, Rabbi Shimon. Respondeu Rabbi Shimon para ele, sim, Deus faria muito bem com isso, porque eu larguei as palavras de Torá e eu fui aqui me ocupar de coisas vãs. Explica Rabbi Yaakov Emdin, o que aconteceu nessa história. Quando Rabbi Shimon viu a reação, desse doente, ele entendeu que ele cometeu um erro. A forma que ele falou com esse doente não era adequada. O sujeito está sofrendo. E esse sofrimento está fazendo com que ele perca a cabeça. Ele não está falando isso de coração quando está falando para Deus. Simplesmente ele está com tanta dor que ele perdeu completamente o senso de direção e de repente começa a falar o que não deve para Deus. A tentativa de consolar esse sujeito pode fazer com que ele fale. E ele tenha até uma reação muito forte. Uma reação contra Hashem. E por isso não é à toa que nossos sábios dizem no Talmud, Shein adam nitpas bishat tzaro. Só não é pega no momento do seu sofrimento. No momento do sofrimento, Hashem não leva tão a sério assim o que a pessoa fala. Porque a pessoa está sofrendo, e a pessoa está sofrendo, ela perde completamente a cabeça, ela não consegue pensar antes de falar. E por isso ele acaba falando às vezes coisas erradas. Por isso que o Rabbi Shimon falou, eu estou me ocupando de palavras vãs. O que eu estou falando não vai servir para nada. E se o que eu estou falando não vai servir para nada, estou me ocupando de palavras vãs. Tem que participar do sofrimento. Tem que compartilhar as emoções junto com aquela pessoa. Mas não se direcionar nesse momento ao seu intelecto. Não adianta tentar consolar ele. Consolo vai para o intelecto. Nesse momento o intelecto dele está meio desligado. Está desnorteado. Precisa agora falar para o coração. Falar para o coração significa compartilhar da dor. Significa compartilhar dos sentimentos daquela pessoa. E se a pessoa tentar falar para o intelecto daquela pessoa que está enlutada, ele pode acabar, Deus nos livre, afundando ele mais ainda no seu sofrimento, inclusive despertando a ira dessa pessoa. Por isso que Rabbi Shimon falou para nós aqui na Mishnah, não console a pessoa no momento que o morto está diante dele.